Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute.
É isso aí. Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer.
O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casada por vermes e mundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável.
É quente.
Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz comigo, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu? E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu.
É isso aí, a gente inicia essa edição do Vamos à Luta com a música Jesus Chorou, do grupo Racionais MCs. Foi lançado em 2002. Solta mais um pouquinho aí que o Renato tá curtindo lá.
Meu seu lado direito, tá balado porque vem, nego, é desse jeito. Durmo mal sonho, quase a noite inteira. Acordo tenso, tombe com olheira na mente. Sensação de mago e rancor, uma fita me abalou na noite anterior. Alô, aí dorme doidão, meu filho, tá acontecendo esse aí. De oração, meio de vídeo, a fita é o seguinte, ó. Mas querendo não, ó. De mil grau, onde eu tava ali de CB no pinhão com truta firmezão, cê tem que conhecer. Se você liga ele, vai saber de repente. Ele fazia até um rap no passado recente. Vai ver na fita, cê não acredita quanto tem que ser.
É isso aí, gente. Vamos lá, que a gente tem muita coisa pra conversar com o Renato. A gente escolheu essa música para lembrar desse revolucionário chamado Jesus, que foi perseguido, maltratado, torturado, preso e assassinado aí pelo Estado Romano. A mensagem dele persiste até hoje, viu? 2000 anos após todo esse rolê. Apesar das deturpações, ela é simples. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dito isso, amigos e amigas, Vamos à Luta convida para esta edição o vereador Renato Freitas, que é do Partido dos Trabalhadores, atual líder da oposição na Câmara Municipal de Curitiba, integrante aí da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Plano de Vacinação de Curitiba, da Covid-19. O papo hoje vai girar aí em torno da vacinação, claro, né? Do absurdo, né, do projeto de lei apresentado na Câmara para distribuir, no caso a distribuição, né, do comprovadamente ineficaz kit Covid. E sobretudo, né, sobre outros assuntos pertinentes a essa situação e também sobre outras polêmicas aí, para não dizer medonha, né, proposta pelo prefeito Rafael Greca. Olha só, de novo ele, né, que prevê uma multa para quem doe alimentos. Olha só, em uma pandemia, um prefeito quer aprovar uma lei que multa as pessoas que querem doar alimento pro próximo. É uma loucura. Que é isso? Mas enfim, vamos lá. Renato, seja bem-vindo ao Vamos à Luta, é um prazer receber você aqui. Você tá me ouvindo, Renato?
Salve, salve, Diego. Firmeza, satisfação total estar aqui, ter sido convidado, ter a oportunidade da palavra. Acredito na palavra e acredito que a palavra também transforma. Tô te ouvindo bem, irmão. Tamo junto.
Massa, muito obrigado. Então vamos lá, né? Para iniciar o papo, Renato, quero saber de você, né? Apresenta aí, se apresenta pra gente, pras pessoas que estão ouvindo, que não te conhecem ainda, pra te conhecerem, né? É, sobre a sua trajetória e o que te levou aí a ocupar essa posição de vereador em Curitiba. Né? Atualmente você é o líder da oposição, né, como a gente falou, e você integra essa frente parlamentar. E também aproveitando já, você fala pra gente qual que é o objetivo dessa frente, né? Explica para as pessoas quais as lutas acompanhadas pela oposição aí nesse sentido, hoje em dia.
Salve, salve, então. Meu nome é Renato Freitas, tenho 37 anos. Hoje eu falo da casa de um parceiro aqui no Jardim Bela Vista, em Piraquara. Falo de Piraquara porque aqui eu morei 15 anos na Vila Macedo. Morei em Almirante Tamandaré, morei em Colombo, morei em Pinhais, ali no Jardim Cláudia. Sou nascido em São Paulo, a minha família veio da Paraíba, do sertão da Paraíba, minha mãe, né? Vem do sertão da Paraíba. Eu nasci lá e bati aqui, fui registrado e morei minha vida toda aqui no entorno de Curitiba. E com meus 17, 18 ali fui para a cidade mesmo de Curitiba, fui empacotador de mercado, fui repositor, fui balconista de sorveteria, fui panfleteiro, né? Mais um trabalhador comum, mais um jovem negro pobre comum aí do fundão invisível da periferia, e que por alguma sorte, por alguma inclinação, por algumas coisas que é difícil até de explicar, né? Eu consegui aí primeiro entrar na universidade, não só sorte, tem política pública envolvida nisso. As políticas públicas do governo Lula me possibilitaram entrar no curso de Direito em 2008. Antes dessas políticas, entrei em 2004 ali no curso de Ciências Sociais, e como não tinha uma política de permanência, uma política que me desse conta ali, né, de fortalecer ali com os humildes ali um transporte público, uma alimentação, e o curso ainda era diurno, então não dava para trabalhar. Daí eu fiquei um ano só e tive que sair, né? Mas fui guardando ali, peguei o gosto pelo estudo, pela capacidade de compreender o mundo de forma conceitual, mais pá, mais, né, afiar as armas do pensamento. E também sou fruto da cultura do hip hop, do rap, né? O rap foi a minha primeira escola, minha primeira universidade, primeira forma de sistematizar o mundo em forma, né, saber que há um conflito, saber que lado que eu tô nesse conflito, saber quais são as mazelas da sociedade e o que, que a gente tem que fazer para transformá-las. Então já foi uma escola política, né? O rap, principalmente o rap dos anos 90, né? Eu nasci em 83, então quando o Racionais lançou ali em 92, 93, ali Raios X do Brasil, eu tinha já meus 10, 11 anos, já estava formulando a minha imagem de mim mesmo, da comunidade que eu vivia, que era uma ocupação, uma invasão aqui na vila, e isso tudo lá para frente fez com que na universidade, me formando em Direito, não só o conhecimento me despertasse uma vitalidade, uma vontade de viver, mas principalmente o conhecimento transformador, que já vinha da minha realidade, que o rap é transformador, já se inclina, já anda nesse caminho. Então eu entrei na universidade com a cabeça formada no rap, e o rap já me dava um sentido político. Me filiei aos partidos de esquerda e o PT, minha mãe, mesmo sem ter terminado o ensino fundamental, médio e tudo mais, essas coisas aí, eu trabalhei em casa de família há muito tempo na vida dela, e, né, teve uma vida mais sofrida, digamos assim, né, e ela já votava no PT porque tinha uma consciência de classe, já sabia de que lado da gangorra ela estava, entendeu? E eu tirei como exemplo isso desde o início. Eu entrei na universidade, entrei pro PT, o grupo do PT que eu entrei e saiu foi formar o PSOL, fui junto porque eu tava nessa, né, com ele, fiquei uma cota, depois dessa cota que eu fiquei, já voltei pro PT em 2016, em 2018, fui candidato em 2016 pelo PSOL, tive 3.500 votos, a maior votação do PSOL no estado do Paraná hoje. Em 2018 fui candidato ali também, né, a deputado estadual. Ixi, tô me ligando aqui no meu número aqui, ó, vou ter que fazer alguma fita aqui pra essa pessoa aí parar de me ligar, entendeu? Pera aí, só um segundinho aí, ó. Não, talvez trave tudo aqui, mas eu vou ter que resolver esse BOzinho aí.
Não, ao vivo é assim mesmo, vamos lá.
Ô, Gabi! Ô, Gabi!
acho que é bem importante isso que o Renato traz, só para enquanto ele está resolvendo isso, essa questão do rap, né? Para muita gente o rap é uma escola, né? O rap conta histórias, ele traz reflexão. Então, por mais que muita gente, né, tem aí preconceito, não sabe o que acontece, na verdade nem tem muita gente que nem ouve e fala mal. Então é isso. Solta mais um pouquinho do som enquanto o Renato está reorganizando ali a sua conexão.
Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança.
Salve, salve, Diego.
Voltou, vamos lá então, Renato, pode continuar.
É isso mesmo, irmão. Então, daí eu entrei ali, 2018, 2016 foi uma campanha que era só pra cumprir voto aí, dentro de um partido de esquerda, que infelizmente não acreditava muito na minha pessoa ali, porque a gente é, né, vendo uma realidade mais humilde aí, do fundão da quebrada, invisível, não tem aquela linguagem que os caras gostam, não tem aquele vestimento que os caras gostam, não estudou na creche que os caras estudaram, não estudou no ensino fundamental deles, não fez o pré-vestibular com eles, então nós é outro ser humano, digamos assim, no lugar ali, né? Então, e esse outro ser humano que nós é um ser humano que eles não têm uma boa visão, infelizmente, né? Então eles não acreditavam no nosso potencial. Só que sempre quando eu tava trabalhando, panfletando de graça pros parceiros Mil Grau aí que tinha lá também, que não tô falando mal de ninguém aqui, né? Jamais, mas... É, eu soube ali, as pessoas na minha vila ali falaram, ô, o Mengão, ô, Renato, opa, você que tem que ser o candidato, mano, ou você representa nós, e você é a quebrada, e eu nunca levei isso a sério. Em 2016 me fizeram esse convite para eu somar voto só e eu ganhei essa votação expressiva. Em 2018 eu voltei pro PT, fiz a campanha aí para deputado estadual, tive 15.600 e poucos votos. Em 2020, agora, fizemos uma campanha para vereador em Curitiba, tive 5 mil e tantos votos, e isso daí garantiu aí que a gente consiga hoje representar aí várias pessoas que nunca foram representadas, e para mim isso daí é uma oportunidade que a vida me deu, e é uma responsabilidade que eu carrego aí sorrindo.
Bacana, muito bom a história, muito, muito interessante aí, uma construção, né? E explica pra gente então, Renato, como é que tá sendo essa oposição, né, na Câmara, você que é líder dessa oposição, né, e também da frente parlamentar, né, de acompanhamento da vacinação. Isso também que é um debate muito, muito importante, você já chegou somando e fortalecendo e tá na cabeça de tudo isso, né?
Verdade, ó, então, a gente, desde o início, a gente tem levantado essa questão com uma responsabilidade que a questão exige, né? A gente tá vivendo um momento aí de mais de 3 mil mortes aí por dia já, né? É algo absurdo que tá acontecendo no Brasil, e o Brasil que já viu acontecer na Itália, que já sabia do problema disso na China, que soube do potencial de infecção, de contaminação dessa doença, e de letal, né? O potencial de letalidade dela, a gente teve condições de se precaver, de formar uma barreira sanitária para que a gente fosse menos atingido por isso. Mas a gente percebeu que o governo Bolsonaro, infelizmente, aí é um governo que não valoriza a vida das pessoas. E tanto não valoriza também, como eles foram eleitos falando bandido bom, bandido morto, pedindo a morte. Eles não foram eleitos pedindo a vida. Ah, você que tem câncer, a gente vai fazer uma cura. Você que está desesperançado, que o seu coração esfriou, que você não vê sentido em estar nesse mundo, a gente vai trazer a vida, a vitalidade, a vontade, o brilho no olho. Não, esse governo já chegou pedindo a morte, então também não enganou ninguém nesse sentido, né? E ele só fez o que ele falou que ia fazer. Quando chegou a oportunidade em que a vida e a morte estavam na balança, ele preferiu a morte e colocou o mercado em primeiro plano, o lucro, os acordos políticos e tudo isso, e a gente percebeu isso, o resultado disso no município. E já formamos aí a comissão, né, essa frente, né, pela vacinação, pelas medidas aí mais rigorosas de lockdown, mas também garantindo, e a gente protocolou um projeto de auxílio emergencial municipal, para que as pessoas realmente consigam, as pessoas mais pobres principalmente, consigam ficar em casa, pelo menos comprando arroz, o feijão, o ovo, o gás. Pedimos para que se congele aí a luz, a cobrança da luz e a água, mas não está ocorrendo. Em Curitiba, muitas pessoas estão ficando sem luz, sem água, porque está havendo os cortes. Eu sou testemunha disso, porque meu parceiro dele ali do bairro Alto ali está sem luz, ele acreditou que não iam cortar, infelizmente cortaram, ele já tem 600 conto acumulado no barraco dele lá, ele tem 5 filhos, molhou o pé do frango, tá ruim, tá desesperador. Agora um moleque dele de 15, 16 anos aí, mete o louco, se desespera, vai fazer alguma coisa errada, o sistema não pensa duas vezes. guarda a pessoa, prende a pessoa e, de acordo com os bolsonaristas, tem que matar. É esse o mundo que a gente está vivendo. E lá na frente, agora, a gente está fazendo uma grande luta que é contra o tal do tratamento precoce, que é algo que não existe, né? Então, as lutas pela vacinação, embora o Brasil seja o epicentro da doença e a gente esteja vivendo em Curitiba o pior momento de todos, a luta ainda é embrionária. O transporte público opera 70%, o transporte público admite ônibus lotado, porque poderia ocupar, operar com 50% da lotação, é fácil a fiscalização disso, não distribui máscaras, não distribui álcool em gel, ou seja, não está nem aí para a população. Então a luta lá está sendo homérica, irmão. Tá.
Entendi. Pode continuar. Tá, é que só tive uma falha aqui, Renato, mas beleza. É, a gente tem mais coisa para falar, a gente quer falar principalmente sobre esse projeto absurdo que os vereadores estão tentando emplacar aí, né, no segundo bloco. Vamos só fazer um intervalo rápido aqui, a gente já volta na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Segura aí que tem muita coisa para a gente conversar. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.